toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez. Estamos aí de volta após uma longa paragem. Já tinha muitas saudades de fazer isto. E hoje vou estar aqui à conversa com um ator português que já fez várias coisas a nível de cinema, teatro, televisão, o grande Filipe Vargas.
Obrigado.
Muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Nada, nada. Olha, é um prazer estar aqui à conversa contigo. E pá, gostava de já começar a conversa por perceber como é que tem estado a correr esta última peça, que eu gostava de ter visto antes desta conversa.
Sim, mas podes ver até ao final do ano.
Até ao final do ano. Mas quando fui à plataforma de venda de bilhetes, não lembro qual é que é.
A Ticketline.
Ticketline?
Sim.
Também há poucas. Mas já não vi bilhetes, é porque está a correr bem. Estava tudo esgotado, todas as sessões.
Olha, esta peça foi assim uma grande experiência, porque isto começou aqui há uns anos, pelo menos para mim. Eu vi este filme, que é o original, é um filme italiano.
Italiano, sim.
A pessoa que escreveu o argumento foi a pessoa que realizou o filme. E depois, mais tarde, ele começou a fazer uma adaptação, porque percebeu que aquilo tinha potencial para ser uma peça de teatro. E depois foram feitas imensas versões do próprio filme. Há a versão espanhola, há a versão francesa,
Francesa, eu só vi a francesa.
Mas é péssima.
Achas?
É péssima. A melhor de todas é a italiana. É assim.
Porquê que é péssima a francesa?
Porque sabes, quando tu tens uma boa matéria-prima, e é como quando tu és um cozinheiro, não é? Se tu tens um bom peixe, tu não precisas fazer uma data de molhos e de coisas e estar ali a... Basta grelhar e pôr um bocadinho de sal e tal.
Uma boa carne também, igualmente.
E uma boa carne, exatamente. Eu acho que aquilo que aconteceu com os franceses foi, apesar de eles terem uma boa matéria-prima, que é o argumento original, fizeram aquilo muito à la francesa e não era preciso.
Okay.
A história...
Agora estou-me a sentir mal que eu gostei do filme.
Não, mas é que vais ver o italiano e vais gostar muito mais.
Ok,
e vais
perceber ver, muito vou ver mais... o italiano.
A história está muito mais bem contada, na minha opinião. E eu lembro que na altura tinha achado que aquilo era muito giro, devia ser giro de fazer em peça de teatro. E por coincidência, passado uns anos, eu tirei o meu curso de teatro em Madrid. E bem, nós seguimos todos no Instagram e tal, os que estávamos juntos lá. E uma das minhas colegas de teatro, que é a Olivia Molina, estava a fazer esta peça, o Perfectos Desconocidos, em Madrid. E eu pensei ir ver, eles ficaram uma temporada em Madrid, depois foram fazer uma grande turnê. E depois, quando voltaram a Madrid... eu já tinha pensado, isto deve ser uma peça gira para trazer cá para Portugal. E então fui ver a peça em fevereiro de 2020.
Ok.
E então foi, eu ainda apanhei o fim da Arco e não sei o quê, foi tipo no último fim de semana em que se pôde viajar no mundo. E uma semana depois fechou tudo e fomos todos para casa, e Covid e não sei o quê.
Sim, foi no início de março de 2020.
Exatamente. Mas pronto, quando vi a peça lá, eu adorei. E quando tu és ator, tu consegues ver as coisas das duas maneiras. Eu tento não analisar demasiado e tentar ser também só público, mas naquela eu consegui desfrutar imenso como público, diverti-me imenso a ver aquela peça de teatro e olhando para o palco e vendo aqueles atores, assim, isto ainda por cima deve ser super giro de fazer. E falei com a Sara Barradas, com quem eu estava a trabalhar na altura numa telenovela, e disse, olha, vai fazer uma coisa... esta peça é capaz de ser gira de se adaptar. Só que isto, entretanto, como fechou, e depois nós voltámos a gravações, e depois acabámos a meio de agosto, depois fomos de férias, e em setembro voltámos com esta ideia de com quem é que falamos, não sei o quê, temos de arranjar um produtor, montar isto, ver direitos. E nisto eu recebo uma chamada da Sandra Faria, da Força de Produção, a convidar-me para fazer esta peça.
Precisamente, esta peça.
Que ela já estava a organizar cá, e eu não precisava de me preocupar em nada, em arranjar uma sala de teatro, nem nada.
Coincidência.
E foi uma super coincidência, foi muito boa, ainda por cima encenado pelo Pedro Penin, que eu adoro. E foi um elenco que foi-se construindo. A Sara acabou por fazer parte também deste elenco, a Sara Barradas.
Quem é que está? Está o Rui Unas?
Não. Então pronto, o elenco original... então vou fazer, sou eu e a Sara, que somos o casal anfitrião, e depois é o Jorge Morato e a Ana Guiomar, okay. E depois o Martinho Silva e a Cláudia Semedo, e depois o Samuel Alves. Aquilo que aconteceu, e as pessoas às netas já nem sabem muito bem quem é que são os atores, é porque isto é o elenco inicial, mas a certa altura, quando nós estávamos para estrear em mais ou menos a meio de janeiro, e tivemos de ir todos para casa, não é? Já estávamos a ensaiar ali desde novembro, dezembro,
pois, sim.
A preparar uma estreia em janeiro, e de repente, Covid e tal, pronto. E tivemos de adiar a estreia para 21 de abril,
Ok.
Portanto, aquilo que era uma peça que em princípio ia ficar de janeiro até ao final de abril, foi uma peça que só estreou no final de abril e estreou em grande. E aquilo começou a correr bem desde o princípio. Só que, por exemplo, a Ana Guiomar sabia que não ia poder fazer a peça em julho, agosto e setembro, tinha outros compromissos.
Tinha outros compromissos.
E então entrou a Carla Maciel para substituir. E havia pessoas que não estavam a contar de fazer a peça no verão, porque entretanto foi-nos proposto de continuar a fazer esta peça mais tempo. Mas há pessoas com filhos, e depois foi um ano chato por causa de Covid. Havia miúdos que foram para a escola e depois ficaram tipo, na escola um mês, depois foram para casa.
Houve aí várias substituições.
E tu percebes então que os pais, nesta altura, gostam de dar um bocadinho de normalidade aos filhos. E férias em família era tipo, ok, pronto, já tivemos todos aqui um grande susto e não conseguiram ver os pais e os avós e essas pessoas todas durante imenso tempo. E agora isto já vamos dar um bocadinho de ar do que é um verão normal, com os primos e os tios e essas coisas. E então, três dos atores que têm filhos, que é a Cláudia Semedo, o Jorge Morato e a Sara Barradas, disseram, então pronto, nós vamos parar em agosto. Entraram três atores a substituí-los durante o mês de agosto. Foi o Rui Unas que substituiu o Jorge okay. Morato, e foi a Rita Bruto que vai substituir a Sara Barradas. E a Rita Cruz vai substituir a Cláudia Semedo.
Mas é só durante o mês de
foi
agosto?
Foi só durante o mês de agosto.
Ah, portanto, agora vai voltar.
Agora voltámos okay. outra vez. E o elenco original, ou seja, com a Ana Guiomar inclusive, vai voltar em outubro.
Ok, mas tem estado sempre esgotado,
e tem estado sempre esgotado. Tivemos aí uma altura em que nos viámos um bocadinho abaixo, mas veio toda a gente abaixo. Foi uma altura em que o governo fez ali umas conferências de imprensa e uns comunicados completamente caóticos, que deixaram todas as pessoas sem saber o que é que estava a acontecer.
Aqui é a história dos certificados.
Foi a história dos certificados, foi a história da área metropolitana de Lisboa, e depois os bilhetes estavam não sei o quê, não se podia sair, não podia entrar, os bilhetes eram válidos, depois já não valia, depois tinhas de apresentar. Então, as pessoas, em caso de dúvida, não é? Tu não atuas.
Claro.
Se tu tens muitas dúvidas em relação a. Tipo, olha, compramos para o mês que vem. E as vendas de todos os espetáculos, inclusive do nosso, baixaram 50% quase praticamente de um dia para o outro. Por causa de uma má comunicação do governo. Basicamente foi só isto.
Mas agora está...
Tipo, obrigadinho.
Mas pronto, agora está a correr bem.
E depois voltou e estamos agora já com 75% da capacidade. Nós estávamos só com 50% e está cheio. E
tá tu sentes que as sessões mudam muito umas para as outras?
Uhum.
Muda muita coisa?
Sim. Muda até, não só por nossa causa, mas por causa do público.
Pois, era isso que eu ia perguntar. Achas que o mood do público... Sim. Sente-se muito isso, o mood do público?
Sim.
As mudanças de ser uma quarta ou ser uma sexta à Sim. noite ou ser um sábado, o que é que são as principais diferenças que se sentem nesse sentido?
Olha, é um bocado estranho porque às vezes tu parece que estás a fazer um espetáculo diferente. Eu nesta peça isto nunca chega a cair assim no lodo, porque a peça é uma comédia muito bem construída e até as pessoas mais enfim, mais de mal com a vida riem-se. Mas já me aconteceu fazer uma peça no Teatro Aberto em que as quartas-feiras eram com muito pouco público e com um público zero generoso, e que tu às vezes olhavas só para ver se estava alguém na plateia, porque não havia nenhuma reação.
Estavam meio da semana de trabalho cansados. Pronto,
E depois de repente era uma peça que à sexta-feira tu tinhas uma sala cheia com o público a aplaudir de pé. E era a mesma peça com os mesmos atores no mesmo sítio. E o público aí fazia toda a diferença. Nesta peça... às vezes tem a ver connosco, outras vezes tem a ver com o público. Há muito a ver com a capacidade da sala, ou seja, quanto mais a sala está cheia.
E tendo em conta isso, a que dia da semana que tu gostas é que normalmente são as tuas sessões favoritas?
Quinta? Quinta, sexta.
Pensava que ias dizer sexta à noite, porque não. A malta acaba a semana e
não, quinta é um bom dia.
Quinta?
Sim. Quarta-feira, nós já não estamos a fazer quarta-feira.
Já não estou a fazer.
Acabou. Quarta-feira é o dia maldito, eu não odeio.
Porque não é. Estamos ali a meio da semana e ainda estamos.
Pai, é que é um dia muito excitante, estás a ver? Eu acho que exatamente tem essa carga, porque tu quinta-feira já estás tipo, praticamente
com pernas de semana. Já só faltam 8 horas para estar
tudo semana. Exatamente. E na quarta-feira está um bocado ali no meio da semana e nunca são espetáculos que eu gosto muito de fazer.
Quinta,
depois domingo. Estranhamente, nesta peça foi uma surpresa, porque domingo é um bocado aquela coisa de vêm as excursões e tal. E esta peça não. Esta peça tem um público domingo bastante generoso e muito simpático. E acima de tudo, Eu acho que é uma das coisas que tu, quando fazes o que quer que seja na vida, gostas de experimentar todos os sabores daquilo, dessa profissão ou dessa vida. E eu queria imenso fazer uma comédia. E queria fazer uma boa comédia. E esta é uma boa comédia. E é muito, muito grato para ti como ator que estás a fazer uma peça...
Já tinhas feito outras comédias ou não?
Estou enganado. Em teatro, não.
Não, em teatro, não. Ok.
E isso é muito giro. Ouvires a reação do público imediatamente.
Pois é.
E a reagir imediatamente àquilo que tu fazes ou àquilo que tu dizes.
Sim, eu acho que tal como o... Pronto, por exemplo, o stand-up, então, aí... Isso acontece muito, né? Tens o feedback imediato, não é?
Mas stand-up, eu acho que deve ser para aí a pior profissão do mundo.
É muito ingrato.
É tipo, eu acho que deve ser tão estressante como aqueles os controladores de tráfego aéreo.
Percebo.
Eu tenho muito cringe em relação a quando vejo um espetáculo de stand-up.
E o silêncio na sala.
É muito complicado. Eu não sou público de ver stand-up ao vivo. Já vi stand-up ao vivo que eu tive pena da pessoa que estava no palco. Pena, mas pena. Tipo,
quase. Não, eu também já vi. Também
parem
já
lá aconteceu. Com isso. Riam-se um bocadinho, vá. Parem lá com isso. Estás a ver?
É muito duro.
De dar-te assim uma mensagem à sala, dizendo assim, vá lá.
E eles ficam destroçados. Eu também já tive aqui comediantes e pá, uma noite má é capaz. Fica na memória durante muito tempo.
Pois sim.
É um trauma. É um trauma que fica ali. E para se recuperar nesse trauma é preciso de muitas. Noites boas e recuperar a confiança é um processo.
Porque eu acho que também tem a ver com a natureza do stand-up, que é diferente da natureza do ator.
O teatro é diferente.
Porque tu, independentemente de tudo e do público ser mais receptivo ou não, ou tu estás numa noite mais inspirado ou não, tu estás a fazer um texto que não é teu e é uma personagem que não és tu. A maior parte, ou seja, o princípio daquilo que é o stand-up. Eles vão buscar coisas à sua própria vida. A maior parte das pessoas que fazem stand-up vão buscar os seus traumas, as suas fraquezas e os episódios mais horríveis da vida e dão-lhes a volta e dão-lhes o humor. Quando tu dispões desta maneira e a reação é nula, eu acho que deve ser bastante
difícil. É uma intensidade muito superior, né? Mexe com o ego, sim. Mexe com a tua identidade.
Tudo mexe com o ego, não é?
Sim.
Primeiro em que tu te apresentas a um público. Faças o que tu fizeres, sejas músico ou estejas a fazer um podcast ou um ator, qualquer coisa que tu apresentes ao outro, se o outro não reage ou reage de uma maneira que tu não estás à espera ou de uma maneira que tu não gostas, é uma coisa que te afeta diretamente.
Claro, sim, evidentemente. Sim. Mas achas que às vezes, passado muitos anos, não há a capacidade de distinguir aquilo que sou eu e aquilo que é o meu, que é aquilo que eu faço? Eu não sou este podcast. Isto é uma parte de mim, mas eu não sou este podcast. Percebes aquilo que eu digo?
Percebo, mas...
Tu não és... O Filipe Vargas está ali a atuar...
Mas enquanto eu estou a fazer uma coisa, eu sou muito aquela coisa.
Ok.
E sou muito sensível às opiniões que tenho acerca daquilo que eu estou a fazer. Eu, não quer dizer que depois eu fique preso a isso ad eterno, mas eu tenho uma relação muito visceral com o meu trabalho e com aquilo que eu estou a fazer no momento. E,
será assim em todas as profissões? Achas que isso é uma coisa muito característica? Achas que é uma coisa muito característica do mundo do teatro?
Eu acho que qualquer profissão artística em que há uma criação, e eu não me estou a pôr em bicos dos pés, eu acho que todas as profissões são importantes, mas claro. há umas profissões que tens quase um afastamento ou uma frieza ou uma relação com aquilo que tu produzes. E outras em que isso é uma coisa mais pessoal e mais que tem um cunho próprio, não é? Eu acho que qualquer profissão ou qualquer atividade artística tu tens essa relação um bocadinho mais forte do que outra profissão qualquer. Porque inevitavelmente tu estás a dar uma parte de ti.
Sim, aquilo é a identidade.
A tua voz, aquilo é o teu coração, aquilo é o teu talento para escrever, aquilo é o teu talento para falar, aquilo é o teu talento para interpretar uma pessoa que não és tu.
Percebo.
E tu estás a usar as tuas ferramentas para dar uma coisa nova e oferecer uma coisa nova ao mundo. Se o mundo não recebe isso da maneira como tu estás à espera, e principalmente se tu trabalhaste muito para isso, é muito frustrante.
Claro, eu percebo. Eu percebo isso, mas acho que, pronto, às vezes é importante tentar separar um bocadinho aquilo que eu...
Claro que é, por isso é que andamos todos em terapias e não sei o que.
Não, é mesmo isso.
Estamos todos muito lixados da cabeça, graças a Deus.
Porque é muito fácil de às vezes eu tento, às vezes quando me criticam algo que eu faço a nível do meu trabalho, eu tento, ok, não vou agir logo de maneira defensiva, porque às vezes há uma... Como é a nossa identidade está em causa e o nosso ego, às vezes temos uma forma às vezes defensiva de reagir logo àquilo, tentar justificar. E às vezes tento ouvir mais, ter essa consciência, pá, eu não sou isto que faço. Eu sou eu,
bem,
eu sou
a minha consciência. Faz para aprendes a fazer uma coisa extraordinária que é disfarçar.
Mas sim. Mas são áreas completamente diferentes. Pá, eu acho que estão no stand-up, por aquilo que estavas a dizer, de serem traumas, do texto de ser teu, ter as tuas vivências, é muito difícil de fazer essa separação, não é?
Entre aquilo pois, que acho que sim.
E tu dentro da televisão, do cinema e do teatro, qual é que achas que é aquela área que te preenche mais?
É meio diferente.
Não tens mais não. Prazer a fazer uma delas? Estás a dizer isso para não perder o emprego?
Não. Isto é assim, eu acho que o mais importante para um ator, a primeira coisa mais importante é a personagem. Aquilo que te calhou fazer. Tu podes estar a fazer um projeto super... muito contente de estás a fazer ali uma coisa no cinema... estou a fazer cinema e tal. E tens uma personagem de merda e que não te acrescenta nada. E de repente estás a fazer uma novela com uma personagem espetacular e
te vai acrescentar imenso. Mais importante que o formato?
Eu, muito mais.
Ok.
E depois entram outros fatores à mistura, não é? A personagem eu acho que é a coisa mais. Porque é para ti diretamente, então tem aquele papel a ti nas tuas mãos. E depois tem a ver com os outros atores, com o realizador ou com a realizadora. Com a equipa em geral, há aqui uma coisa que o trabalho de equipa, que é eu nunca me canso de dizer isto porque eu acho que é fundamental as pessoas perceberem. Nós, como atores, muitas vezes tu estás a ver uma pessoa que está à frente da câmara, ou está em cima de um palco, ou está num ecrã de cinema, ou whatever. Mas atrás de nós está o trabalho de muita gente e o trabalho dessas pessoas é fundamental para que nós façamos o nosso bem. E por isso é fundamental, muitas vezes quando vais para um novo projeto e já conheces um bocadinho a equipa artística e já conheces até as pessoas da produção, uma pessoa que faz mal produção é uma pessoa que pode pôr em risco toda a qualidade de vida de uma data de pessoas enquanto está a durar um projeto. Uma pessoa que faz bem produção e que se preocupa com... todas as pessoas, não só com os atores, mas com a equipa em geral, é uma pessoa que em princípio
e ninguém sabe o nome dela, né?
E ninguém sabe o nome deles e delas.
Sabes que agora estou-me a lembrar, há um amigo meu que tem uma ideia de podcast que incide precisamente sobre isso, sobre convidar pessoas que estão envolvidas em grandes projetos, que são super importantes para que grandes projetos aconteçam e que ninguém sabe o nome. O técnico de som... que faz com que o som do concerto esteja ali no ponto e que ninguém sabe o nome dele, o manager de X artista que foi importante para que ele conseguisse superar determinada fase, esse tipo de pessoas que tal como tu estás a dizer.
Eu acho que, por exemplo, houve uma das coisas que esta história da pandemia lançou um alerta, é que por exemplo, eu como ator eu continuei sempre a trabalhar. Eu só parei quando estava mesmo tudo
parado. O que estavas a fazer na altura? A novela
de... Eu estava a fazer uma novela chamada Quero o Destino, parei e depois, quando voltei, fiz um telefilme. E depois...
Tu eras um dos irmãos, não é?
Era um dos irmãos. E depois fiz um telefilme para a RTP, que era um telefilme assim, histórico. E depois fiz um documentário e depois comecei a fazer os ensaios da peça e depois a peça parou, mas fiz uma minissérie para a SIC. Ou seja, eu consegui, por causa da minha profissão, houve projetos mais pequeninos, com equipas reduzidas, mas o trabalho continuou a acontecer. E uma das coisas que as pessoas todas acho que perceberam a gravidade disto, e quando tu paras completamente um setor... e há pessoas que ficam sem rede de apoio, são exatamente esses os invisíveis, porque, por exemplo, o facto de tu não teres festivais de verão e não teres concertos e não teres comícios e não teres essas histórias todas, fez com que toda uma estrutura de uma rede de trabalhadores que apoia as artes dos espetáculos, portanto as pessoas que montam os palcos, as pessoas que montam as luzes, que fazem o som e tudo mais, essas pessoas não tinham plano B. Ou seja, eu estava a fazer uma novela, mas depois a novela parou, mas depois começou um projeto mais pequenino, mas as coisas continuaram. E mesmo o documentário foi feito assim, tipo com uma equipa reduzida, mas as coisas continuaram. houve alguns aspectos desta atividade que nós continuámos a funcionar, mas houve muita gente e houve muitos trabalhadores.
Os invisíveis, que ficaram,
né? Esses invisíveis ficaram sem nada para fazer, porque não, se tu não tens nenhuma atividade ao ar livre, se não há um festival de verão, se não há essas coisas todas a acontecer, e quanto a tua especialidade, ou seja, aquilo que tu fazes é
dependente,
e sempre tiveste disso, muito, não é? Trabalho naquela área. E são pessoas, não te esqueças, não só nos festivais de verão, mas eu disse os comícios, porque quando há campanhas são os mesmos que te montam os palcos para os políticos irem lá fazer não sei o quê, mas depois ninguém se lembrou deles.
Sim, é verdade, sem dúvida.
E houve várias manifestações, houve concentrações no Campo Pequeno, houve manifestações na Avenida de Liberdade, que era a PEV, que é a Associação Portuguesa de não sei o quê, dos eventos e espetáculos, e para chamar a atenção para isto, porque tu, por um lado, ok, tens de respeitar aquilo que está a acontecer e defender a saúde pública, mas por outro lado, tens uma responsabilidade de, quando tu dizes a uma pessoa que o seu único, ou a sua única forma de ganhar o seu pão está proibida, tens de lhe dar alguma coisa em troca.
Há uma alternativa, não, sem dúvida.
Isto foi muito duro, aí. Porque tu viste muitas pessoas adultas a chorar, viste muitas iniciativas...
Estiveste muito perto desses,
sim,
casos.
E tivemos muitas iniciativas boas da parte das pessoas que trabalham e que têm uma maior percepção da necessidade que estas pessoas estavam a ter. Em todos os estúdios, em todos os teatros, houve redes de solidariedade, que era uma espécie de, se quiseres, bancos alimentares pequeninos, em que todas as quintas-feiras deixavas o saco com comidas e com coisas que eram...
Foi
e
também,
havia uma redistribuição de
foi
bens.
Foi isso também que te incentivou a ir para o banco alimentar?
Não, isto eu nem sequer sabia. Eu quando comecei no banco alimentar foi só porque eu percebi que as coisas iam ficar bastante complicadas, mas eu não tinha, essa noção que... Porque foi como foi logo ao princípio... Imagina, nós fomos para casa no princípio de março, eu fiquei ali aqueles 15 dias e depois comecei logo a trabalhar, e durante o tempo todo que tivemos no primeiro confinamento eu estava a fazer o voluntariado. E ao mesmo tempo ia percebendo que depois também havia outros movimentos de solidariedade, nomeadamente com as pessoas do setor.
Como é que foi essa experiência no Banco Alimentar?
Eu acho que é sempre bom quando tu... acho que dás um passo em frente a qualquer coisa que tu faças na vida, quando tu sais e conheces uma nova realidade e cresces como pessoa num determinado sentido. Eu acho sempre que... Eu sempre acreditei que nós funcionamos melhor em sociedade se estivermos todos juntos. Sempre acreditei que... Eu sou um bocado o Cândido do Voltaire. Eu acho que sempre vivemos no melhor dos mundos possíveis e que somos todos boas pessoas. E eu sempre fui um apaixonado pela política e pelas... E adoro os meandros e o debate político e a esquerda e a direita, eu acho que faz todo sentido. Só que com o tempo, aquilo que eu comecei a perceber-me é que a minha vontade de intervenção, e eu acho que a vontade de intervenção de qualquer pessoa na sociedade, hoje em dia, não pode passar pela política. Se tu queres que alguma coisa aconteça, tu tens de correr a associações cívicas.
Começar pelo teu bairro, por exemplo.
Começar pelo teu bairro. Nunca confies num político para fazer o que quer que seja que tu achas que tem de ser feito, porque ele não o vai fazer. O político vai fazer aquilo que ele vai defender para a sua vida, para a sua casa, para o seu partido, que não é necessariamente uma coisa que tem a ver com aquilo que tu precisas e o teu bairro precisa.
Sim, estou-te a perceber. Começar pela tua rua, pelo teu bairro, antes de quereres mudar o mundo.
E atenção, que isto não é um discurso parecido com aquele estafermo do Chega, de que és tudo uma vergonha, é tudo uma gente horrível, não sei o que mais. A política é necessária.
A
democracia pode ser um sistema que não é perfeito, mas é o melhor sistema que se encontrou até hoje. Aquilo que eu acho é, quando tu tens determinadas preocupações do ponto de vista do teu bairro ou do teu grupo ou da tua área, aí tu podes arregaçar as mangas e deitar mãos à obra, porque há muitas coisas a acontecer, há muitas iniciativas cívicas, e acho que também é um bocado injusto para a classe política. Tu estás à espera de mandar-te de coisas que também são, às vezes, são coisas muito específicas que só tu é que sabes.
Sim, é um nível que eles, se calhar, não conseguem, sim, mexer, não é? Se for numa coisa do teu bairro, a tua autarquia ou a tua, sim, junta de freguesia, que provavelmente tem mais poder do que propriamente.
E eu acho que houve uma coisa, eu não sei se depois isto muda, não sei se, mas eu acho que houve uma coisa porreira em relação a isto que tem. Teve a ver que tu percebes um bocadinho mais quais é que eram as necessidades imediatas daquilo que as pessoas estavam à tua volta. Eu acho que é super louvável tu dares donativos, fazeres donativos para qualquer desgraça que aconteça onde quer que seja. Eu acho que eu próprio dei agora dinheiro para umas associações feministas no Afeganistão. Porque aquilo mexeu muito comigo e eu acho que as mulheres são mesmo o elo mais fraco ali e a coisa pode ser bastante complicada para elas. E andei a ver uma que eu achei que podia ser interessante e fiz um donativo. Mas eu acho que, acima de tudo, aquilo que tu tens de ver é, se calhar, fazer coisas mais pequeninas e estares atento às pessoas no teu bairro, àquele senhor que está ali a pedir esmola na esquina todos os dias. Se calhar um dia falas com ele e perguntas o que é que se passa, se está tudo bem, como é que tu podes ajudar a ele diretamente. Aquilo que eu acho que é mais eficaz nisto é que, se tu fores tu diretamente a ajudar aquele senhor, é um one-on-one. Não tem de ser tudo one-on-one na vida, mas eu, ao dar dinheiro a uma associação internacional de apoio às mulheres para a proteção das mulheres no Afeganistão, há algum dinheiro desse que vai para a estrutura, que vai para o pagamento dos ordenados das funcionárias e das fundações. Estás a ver? Há certo. Muito dinheiro, como,
não é direto.
Como a Cruz Vermelha, não é direto.
Não é direto.
Eu acho que tu podes fazer as duas coisas, mas acho um bocadinho hipócrita tu estás muito empenhado a salvar o mundo e a não perceberes que tens uma pessoa ao teu lado que precisa de ajuda.
Ou
não saberes o nome dos teus vizinhos, ou não ires ao supermercado para a tua vizinha do primeiro andar que
está... Isso vê-se muito, sem dúvida. Aquelas pessoas que vão para a África fazer os voluntariados e que... se calhar são completamente indiferentes às pessoas que estão a passar mal na sua própria rua.
Eu acho que o caminho de cada um é o caminho de cada um e as pessoas podem fazer eu acho que a única coisa que eu acho mais também é importante é à medida que tu vais crescendo e eu já tenho praticamente 50 anos tu tens de
não parece
para, obrigado. Não é só tipo black don't crack, white don't crack também então. se tu passas por coisas que são experiências que tu achaste que deste um bocadinho um saltinho em frente e que te ajudaram a ver as coisas de uma outra maneira, eu acho que também deves falar sobre isso e por isso é que eu praticamente não dou entrevistas, eu só dou entrevistas onde eu sei que posso falar com pessoas sobre coisas que eu quero falar.
Ok, se for aquele formato de 10 minutos, 15 minutos...
Não quero, não vou.
Está rápido, faço. Sim, estamos aí com a peça, Perfeitos Desconhecidos, sim, Zara Barrados.
Às vezes tens de fazer isso, mas acho que isto é mais útil, percebes?
Não, eu também acho que sim, acho que a vantagem a grande vantagem do podcast acho que é mesmo essa, primeiro não haver a limitação do tempo. Porque na televisão sabemos que é tudo contadinho, né? Ali, depois temos de acabar, temos de terminar. Pronto, é não haver essa limitação do tempo. Haver uma maior liberdade dos temas, acho que há uma espontaneidade muito superior.
Sim.
Neste
que as pessoas são eu ouço imensos podcasts muito diferentes e eu acho que primeiro é uma forma de tu aproveitares tempo livre e aprenderes coisas que de outra maneira é só tempo desperdiçado. Ou, por exemplo, toda a gente sabe que os estúdios são fora de Lisboa. Todos os atores que têm de trabalhar fora de Lisboa têm sempre uma viagem que vai entre 30 a 40 minutos. Estes 30 a 40 minutos, a partir do momento em que eu descobri os podcasts, e não fui eu, foi a Inês Castelo Branco, que é uma viciada nos podcasts, mas era viciada naqueles de crimes e de cenas e não sei mais.
True crime.
Sim, daquelas. E depois eu comecei, e ela insistia, não sei o que é o mundo giro, depois começa a descobrir uns e outros e outros. E eu o primeiro podcast que eu descobri que foi o do José Maria Pimentel, que se chama 45 Graus.
Ah, sim, do Público. Acho... Sim, já ouvi.
Não. Ele não era do Público, ele era super independent, free.
Mas agora é do Público.
Sim, mas ele começou ali mesmo com uma cena. Ele é muito esperto e muito inteligente e muito informado e aquilo tipo. Sabes, basta haver uma porta de entrada. E foi a minha porta de entrada para o mundo dos podcasts, foi o 45 Graus.
Isto vale a pena, foi aí que tu disseste não, afinal.
E eu de repente, aquela viagenzinha que eu tinha ali de minha casa até quase Bruxelas, quando eram os estúdios da Plural, em vez de estar a ouvir música ou olhar para a Marta Bezerra, estava a aprender uma coisa, estava a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido, estava a ver pessoas que tinham vidas e experiências interessantes a falar. E a partir desse momento, depois tu vais para todo o lado. Começas um bocadinho a disparar.
Yeah,
tens imensos podcasts de quase autoajuda. O meu preferido é um assim desse género de...
Autoajuda?
Não é autoajuda, é aquela coisa do Cândido Voltaire, de tipo, always look on the bright side of life. É um que se chama The Happiness Lab. E é um... é um podcast de uma americana que é professora, tipo, em Harvard, não sei, basicamente ela faz os estudos, que ela dedica-se a fazer estudos sobre os mecanismos de felicidade, de procura de felicidade do ser humano.
E isto do ponto de vista, podcast,
do ponto de vista científico. Bah, isso é super engraçado, porque depois tu vês como é que nós todos humanos, na realidade nós somos todos muito parecidos, procuramos todos a mesma coisa e muitas vezes fazemos, cometemos todos os mesmos erros e também às vezes vamos sempre os caminhos certos. Pá, e esse podcast é muito interessante.
Pá, depois... por acaso acho que vou gostar. Eu também ouço alguns nesse sentido, de desenvolvimento pessoal e assim. Um dos que eu ouço é um do UK, Happy Place, onde ela tem sempre. É uma host, tem sempre figuras para todas as áreas em que vão sempre falar da sua jornada a nível de saúde mental, de táticas que usaram, como lidar com ataques de pânico. Pronto, é muito virado para essa área. E de certeza que vou gostar desse, esse estava a me parecer muito interessante.
Esse é ótimo, ela chama-se Dr. Lauren Santos, acho eu. E eu acho que os americanos têm essa capacidade de dar ali um bocadinho a volta de... São temas que podem ser um bocadinho shanty-shanty, mas quando são abordados do ponto de vista científico já ficam ali com um peso, mas não deixam de ser, de ter a leveza shanty-shanty.
Pois.
Não deixa de ser uma coisa... eu acho que muitas vezes acontece na Europa, se tu tens um objeto de estudo que é assim, por exemplo, os mecanismos de felicidade do ser humano, para as pessoas te levarem a sério, faz assim uma coisa, uma cara muito rigorosa e não sei o quê, sobre esta coisa dos mecanismos da pessoa e tal. E os americanos têm essa despreocupação e essa despretensão de, ok, ela é uma doutora em Harvard, ok, ela estuda isto de uma forma científica, mas não é por causa disso que aquilo tem de ser uma coisa boring e ela tem de estar... o tempo todo muito séria. E o podcast é super entertaining e é uma coisa mesmo.
Estou a perceber. Sim, às vezes eu sinto que há uma grande distância entre aquilo que é a academia e aquilo, as investigações que são feitas, depois aquilo não passa para o resto da sociedade, precisamente por causa disso que estás a dizer.
Mas nos podcasts, por exemplo, os podcasts, eu acho que têm uma coisa extraordinária, que era uma coisa que não existia. Tens algumas exceções na televisão e algumas exceções e algumas pessoas que escreviam, que escrevem, mas aquela passagem daquilo que é o mundo histórico ou científico ou filosófico para o mundo real, o podcast veio trazer isso. Tu tens podcasts tipo Philosophize This e não sei o quê, tens podcasts sobre filosofia, também. Sobre política, sobre história... Tens um podcast sobre um maluco, que é muito engraçado, um americano, que te conta episódios da história como se estivesse a contar quase tipo uma aventura a uma criança. Okay. Then they came like the Nazis and they were like... Mas com uma linguagem... E eu acho que isso, aquilo que faz é que tu deixas de ter informação que é importante e que é informação que tu podes usar na tua vida... Que é a história, a filosofia, a política em geral, ou o que quer que seja.
Torna-se mais fácil, né?
De absorver a informação. Mas tens alguém que faz uma tradução.
Sim, isso é muito importante.
Que são necessariamente. Há coisas que são um bocado específicas e precisam de explicação.
Não, sem dúvida. Mas por outro lado, estou aqui a pensar, e é uma coisa que de vez em quando penso, que é. Cada vez mais acho que não temos tempo para estar aborrecidos. E acho que isso também é importante. Estamos sempre a ser estimulados. Ou seja, estavas a dizer, não é?
Ah, sim, estás sempre a aprender alguma coisa, assim.
Sempre a ser estimulados. Acho que falta muito nesta época parar para estarmos só nós. Sem nenhum podcast a dizer naquilo que devemos estar a pensar. Pois, sem
quando
série da Netflix.
Só tu estás com um podcast de meditação.
Mas pronto, às vezes também penso nisso, de pá... E eu adoro podcasts, e não é isso que está em casa, não é isso que eu estou aqui a dizer. Estou mais a alertar para o facto de nunca pararmos para estarmos connosco próprios. Nunca. Não há esse espaço. Mesmo no metro, quando antes estávamos aborrecidos, agora estamos ou nas redes ou a ouvir um podcast. Estamos sempre permanentemente a levar com informação e. Eu acho que penso várias vezes sobre isso. Tu não? Não sentes essa cena?
Eu acho aquilo que eu noto. Que
fazes
é uma,
meditação
que é
ou
uma,
não?
Sim. Eu acho que é uma grande diferença entre. Por exemplo, eu quando era miúdo, nós. Aliás, primeiro, quando eu era miúdo, nós andávamos sempre com os pais de um lado para o outro. Não havia aquela coisa de ficarmos não sei onde. E apanhavas grandes secas. Quando ia para um restaurante, ninguém tinha um podcast, um iPad, nem um telemóvel, nem nada. Tu estavas sentadinho. e desenhava, tipo, a diversão máxima era tipo, quanto pior o restaurante fosse, melhor para ti, porque tinham toalhas de papel, era desenhar a toalha de papel. Yeah. E às vezes apanhava as grandes secas. As grandes secas, aquilo que faz é que eu acho que retira-te um bocadinho a ansiedade. Porque se tu estás sempre constantemente a ser estimulado desde que és pequenino, vais sempre querer mais. Nós próprios que não tivemos essa educação do estímulo contínuo, em que tivemos muitas horas de seca e tipo ouvir coisas que não queríamos, e porque seca, vamos embora, não sei o que, vamos para casa, e não havia nada para tu te distraíres, a não ser tipo um livro que tu metias no bolso, assim para o caso. Mas aquilo que eu acho é que mesmo nós que não tivemos essa formação de sobreestimulação, estamos hoje em dia um bocado nessas malhas, porque sim, estamos, nós próprios tens sempre aquela coisa de o que é que eu posso fazer para aproveitar este tempo de uma forma produtiva.
E a meditação ajuda-te nisso, a teres esse tempo?
Ajuda-me a baixar um bocadinho esta coisa de só o facto de tu, e eu corro, que é também uma parte que eu considero quase de meditação no meu dia.
Okay,
eu corro okay. Todos os dias.
Olha, e a música está muito presente no teu dia-a-dia?
Claro.
É? Em que momentos?
Pá, eu tenho sempre música. Há sempre música no ar. Eu sou uma jukebox com.
Levantas, te metes logo.
Sim, mas estou sempre assim, tipo, digo uma coisa, alguém diz uma coisa, eu lembro de uma música e canto essa música. Eu gosto imenso de música, sempre gostei. Sou aquela. Eu tenho rádios vários em casa. Em casa normalmente eu ouço Antena 2, é a minha rádio favorita. No
que
carro.
Quem que a Antena 2 está a passar neste momento? Assim, música mais clássica?
A Antena 2 passa música clássica, perde-se quando começam a falar sobre outras coisas. Há muitos programas de conversa chatos. Há um programa sobre. Há uma coisa medonha que me fez afastar da Antena 2, vê lá tu, uma rádio que era para mim a minha rádio. E de repente há um programa. Uma parvoíce sobre. É um programa tipo a brincar com palavras e o significado, e depois é umas que fazem umas vozes e aquilo é só.
Vaste com aquilo.
A coisa mais patética do mundo. E eu até escrevi para lá mails e tipo, tira-me isto do ar. Falava com todos os meus amigos que ouviam a Antena 2, tipo assim, o que é que são estas pessoas a fazer aquelas vozinhas que
não mandaste pegam. Mandaste-me mails, é?
Claro, eu mando mails para todos. Tipo, eu sou essa pessoa. Que e às tantas, pronto.
Acho inadmissível.
Deixei, achei que não pronto. Olha, if you can't win them, join them. E pronto, volto. A única coisa que eu faço é desliga a rádio quando aparecem essas duas pessoas a falar essas brincadeiras sobre as palavras giras. Que eu não aguento. E depois tem uma data de coisas que são interessantes, porque aquilo que tu, se tu pensares, as rádios clássicas existem em todos os países, não é? Tens a Antena 2 em Portugal, tens a Rádio Clássica em Espanha, tens a Clássica não sei o quê, e são rádios que têm um network de difusão. Ou seja, imagina, tens um concerto que está a ser vai numa sala qualquer de espetáculos em Viena. Então há um acordo destas rádios e elas transmitem todas em direto ou ficam com esse registro para ser transmitido mais tarde. Okay. Então é uma oportunidade de tu ouvires uma data de concertos e uma data de coisas interessantes que acontecem no mundo, e há programas que se dedicam só exclusivamente a fazer a divulgação destes concertos. Depois fazem imensos diretos de coisas que acontecem cá em Portugal de música clássica. Tem um programa do Martim Sousa Tavares, que para mim é o mais interessante da Antena 2, que é uma mistura, que é aquilo que, a maneira como eu encaro a música clássica, que aquilo não só é uma base, mas depois é uma coisa que serve de inspiração a não sei quantas coisas e deu origem a não sei quantos movimentos, e ele tem uma grande cultura musical.
Tem muitos estilos musicais, não é? É a base
e,
de tudo,
sim,
não é?
Ele liga uma data de coisas e faz ligações extremamente inusitadas e que não estás nada a ver, e de repente aquilo faz todo sentido. E basicamente é um programa de cultura musical, okay. Que eu adoro.
E a Antena 2 é onde tu ouves grande parte da tua música? Ou
não, vais para é o que eu ouço para música de... música clássica, e depois tenho as minhas fontes de...
O que é que tu andas...
Eu gosto muito de hip-hop, gosto muito de música eletrónica, e gosto muito de... ouço jazz e ouço... eu tenho várias coisas, há assim poucas coisas que eu não ouço.
O que ouviste nesta última semana?
Ia bem, sei lá o que...
Artistas que agora nesta última semana que tenham estado a chamar a atenção,
eu sou a pior pessoa com nomes, portanto não vais por aí. Eu até pensei assim, como tu ias sempre falar assim, música assim, fazer uma playlist assim, de coisas que eu tenho estado a ouvir. E eu assim, mas isso vai ser uma grande aldrabice, porque eu não funciono assim. Eu funciono sempre com cábula.
Ok.
E aquilo que a música para mim, eu tenho coisas que são, que são os sítios onde eu vou sempre ouvir música, e são os meus sítios de inspiração. E eu ouvi o último álbum do Drake, por exemplo.
Foi?
E ouvi, tinha ouvido o álbum do Kanye West. Everybody so judgmental, everybody hurts, but I don't judge rentals. It was all so simple. I see you in 3D. The dawn is bright for me. E gosto mais do Drake.
Gostaste mais do Drake? Sim. Ok. Ok.
Não,
eu que, acho que sentiste ao ouvir um e o outro?
Achei muito pretencioso o álbum do Kanye West e muito pouco rico comparado com aquilo que ele tinha feito do ponto de vista de diversidade musical.
Ok.
E achei o álbum do Drake mais leve e mais divertido e mais...
Sim, o do Drake é muito mais leve, mais divertido.
Eu não gosto de um bocadinho este caminho que o Kanye West entrou em quase profeta e desta história da igreja, do Sunday Service, que eu acho que é muito perigoso. Porque ele... Eu não sou completamente apologista do cancel culture, e eu acho que tu tens o direito de teres opiniões que podem não estar de acordo com a maioria.
E podes errar, não é? E podes errar. Uma opinião. Pronto. Ao lado. Que...
Aquilo que eu acho é que eu sou contra os movimentos quando alguém te diz assim, esta pessoa, let's cancel this person, e tipo, e acabou.
Yeah, eu acho super contra isso.
Isso horrível. Agora, eu individualmente... posso sentir-me no direito de cancelar aquela pessoa para mim.
O que é que isso andava... quer dizer? É tipo... deixas de consumir.
Vou dar dois exemplos. Pronto. Eu vi o documentário, não devia ter visto, mas vi.
Do Michael Jackson.
Matou-me o Michael Jackson.
Nunca mais?
Nunca mais. Não consigo.
Ok.
Eu vi aquilo também um bocadinho assim à bruto. Porque vi aquilo...
Eu nunca vi também. Eu precisamente vi por causa disso. Seguida,
e eu de repente, eu acho que eu nunca tinha percebido não só a gravidade do que ele fazia, mas eu acho que eu nunca tinha percebido também as implicações todas da cabeça de um pedófilo e do que é que isso faz a nível não só das crianças que são abusadas, mas também das famílias, e aquilo era bastante explícito nisso. Bem, e o documentário acabou, e eu estava a ver aquilo sozinho em casa, e quando aquilo acabou eu fiquei, tipo, estava no sofá, tipo, olhava para a televisão, e desatei a chorar, e fiquei imenso tempo a chorar, e aquilo matou-me o Michael Jackson, acabou. Ao ponto de eu ir no carro, estar a dar Michael Jackson
e mudar.
Eu tenho imensa pena, porque o Michael Jackson, ouvi o Thriller quando saiu, eu e uns amigos fomos comprar o LP, e fomos para o, estás a ver aqueles sótãos.
Ou seja, então era uma ligação que tinhas de, se calhar, da adolescência?
Quase early teens.
Yeah. E de repente tirarem-te isso.
E né? Durante a vida toda, quer dizer, eu nunca deixei de gostar do... Eu gostava do Jackson 5, quando começas depois a fazer um bocadinho de história musical, e depois continuei, e depois às tantas ele perdeu relevância.
Mas de que forma é que ligas o Kanye e essa cultura,
Kanye,
de cancelamento?
Pronto, isto para mim, eu cancelei o Michael Jackson.
Ok.
Tenho imensa pena.
É legítimo.
Não me apetecia
nada. Eu acho que é legítimo.
Nem sequer é uma coisa, ou seja, nem sequer é uma coisa que eu tenho de raciocinar. É tipo, não.
Sim, claro.
Aquilo bateu mesmo forte. Agora, em relação a Kanye West, é assim, eu sei que ele é um provocador e o apoio que ele...
E é doente mental. Às vezes as pessoas... Ele é diagnosticado com bipolaridade.
Pronto, ele tem esse problema. E aquela cena, aquele namoro que ele fez ali com o Donald Trump, e andava com o chapéu e não sei o que, pronto.
Yeah, isso é... Eu acho que toda a gente do Kanye cria dilemas interiores.
Mas é que...
Precisamente por isso. Pronto, tipo, eu adoro o gajo, mas ao mesmo tempo o gajo está com o Trump.
Yeah, mas ele fez essa cena do Trump... mas depois, quando tu vês a entrevista que ele deu ao David Letterman, que é aquele programa, aqueles programa de entrevistas do David Letterman.
Sim. É pá, por acaso vi metade.
Pronto.
Adormeci na altura.
O do Kanye West é muito interessante porque ele justifica isso.
E qual é que é a justificação dele?
A justificação dele é que, exatamente aquilo que estamos aqui a falar, que ele não está de acordo com um cancelamento ou com, de repente, tens uma maioria que te diz aquilo que tu tens de pensar e isso anula completamente o debate político ou o debate, qualquer tipo de debate. E aquilo que ele estava a tentar fazer é que esse debate não morresse e como é um provocador, o facto de ele estar a apoiar o Trump, que era uma pessoa odiada por toda a classe artística, nomeadamente por pessoas que são muito próximas dele, como o Jay-Z e a Beyoncé, como o Jay-Z com quem ele trabalhou.
Sim, fizeram propaganda até na altura...
E eram super apoiantes do...
Na altura, sim, foi agora do Biden, mas na altura da primeira vez era da Clinton, da fizeram Clinton. Campanha por ela.
Mas a Clinton não tinha, pronto, aquilo era difícil. mas há uma coisa que... A maneira como ele explicou isso... eu não tenho que desculpar ou deixar de desculpar, mas eu percebi o que estava por trás daquilo, mas ele não parou, pronto. E depois, entretanto, aquilo pelos vistos expirou um bocadinho lá da cabeça dele, mas acho que às tantas, quando tens uma pessoa que opta por ter comportamentos que vão completamente contra aquilo, aquilo que tu acreditas e a linha que eu acho que eu devo seguir a minha vida. E se há pessoas que não seguem esta linha, eu tenho de saber porquê e se eu não concordo, pronto, posso-me afastar, olha, vai certo, a tua vida com a minha. E ele depois desta provocação do Trump, que eu consegui perceber um bocadinho depois da entrevista com o David Letterman, ele faz esta apresentação do álbum Donda e convida o...
Marlene Manson.
Opa.
E o DaBaby.
O DaBaby, que fez um discurso inacreditável sobre os doentes com HIV.
Fer.
Sim, tipo, aquilo foi mesmo grave. Então, vocês andam no parque de estacionamento, não sei o quê.
Dos ah, gays, sim, 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 sim. Mas não foi da HIV, foi
era a falar dos gajos. Eram os gajos. Tipo, os cidosos, estás a ver? Foi assim uma cena.
Sim,
não
foi,
correu
sim.
Nada bem.
Pois.
E não contente com isso, convida o Marilyn Manson, que está, não é tipo suspeitas, ele está acusado. É tipo, é um.
Ele fez isso de propósito, Kanye, né? Ao mesmo tempo. Vou buscar aqui os cancelados. Qual era o objetivo?
Qual era o objetivo? Estás a ver?
Não sei, só ele saberá.
Eu acho que é uma coisa um bocado triste. Quando tu vais buscar seja qual for a razão, se for a razão dele desculpá-los ou de alguma maneira e achar que não é grave e é um desrespeito enorme para as vítimas e para as pessoas que passaram, para qualquer pessoa que foi ofendida por aquelas pessoas, acho que é um desrespeito enorme. E se foi só um golpe publicitário, acho triste na mesma.
Pois.
Portanto, foi mesmo assim: olha, Kanye, vai-te foder. Toma
e tu estavas com esse filtro quando estavas a ouvir o Donda, o álbum dele. Será que foi por causa disso que.
Não.
Não? Essa tua opinião sobre o Donda é independente dessa.
Tu nunca. We will never know.
Não, mas eu estou a perceber. Pá, é complicado. Eu acho que o Kanye desperta em toda a gente esses sentimentos de.
Mas ele sempre foi um músico brilhante e sempre fez coisas
sim,
muito interessantes.
Sim, completamente irreverente, inovador, bué futurista, definidor de tendências, sem dúvida. O Kanye tem essa em várias áreas, até na moda, na questão das sapatilhas, em tudo. Ele sempre foi essa pessoa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa completamente desequilibrada.
Sim, mas o Drake também vai lançar agora uns blusões super fixos. Da Nike, são ótimos.
Já lançou, não é? Como é que se chama essa linha? Como é que é?
Nota. É assim que eu vi hoje o amarelo. Só que aquilo custa tipo 500 euros. Não, não vai dar.
Sim, o Drake acho que agora, hoje em dia é dos artistas mais ouvidos do mundo. Ele é mas um é monstro assim, completo.
Eu acho que depois também tu podes arrumar as pessoas naquilo que... Olha, é um bocado... Tu não podes estar a pedir a um político que ele seja a pessoa mais correta do ponto de vista moral e que de repente seja super bonzinho e altruísta, porque essa pessoa não vai ser. Para chegar onde chegou é porque não tem esse princípio. Mas eu posso, por exemplo, eu posso aceitar o Drake como um gajo que faz um álbum que não tem grandes pretensões intelectuais nem de statement,
sim.
Do que quer que seja, é só tipo por entretenimento.
E não é muito inovador.
Por entretenimento musical. Sim. Aquela primeira música, a maneira como eles começam os álbuns, o com Donda, 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 e a música como aquilo.
Desculpa, agora me estavam a lembrar do. Esquece.
Mas diz.
Não, não, estava só a imitar a rapariga do Donda. Sim, sim. Donda, Donda, Donda.
Pois, que é uma coisa não, nem sequer tem ritmo, é assim, aquilo, o ritmo Donda, quebra. E depois Donda. Tens o Drake que resolve fazer uma coisa e vai buscar um sampler super orgulhudo ainda por cima.
Yeah.
E tu percebes logo quais é que são as intenções. Ele vem, um vem aqui para se divertir e para divertir o mundo, e o outro vem daqui para se armar em qualquer coisa. E eu acho que eu sei que tu estás a defender aí o Kanye, daí a chatear, mas olha, eu sou o entrevistado, portanto, olha.
Agora, sim, claro, 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 claro. Não, eu gostei dos dois álbuns, eu gostei dos dois álbuns. O que eu acho é o Drake fez aquilo que faz habitualmente e que faz muito bem. Tem um álbum bom,
sim,
mas não inova muito. Não tem,
tá bem, mas o Kanye West também, esta coisa que ele tinha feito, já andava a fazer estas no Sunday Service.
Sim, mas achei mais arriscado a parte do Kanye. Achei mais futurista, mais novas.
Onde futurista?
Nas sonoridades, achei. Mas também, eu até fiz um tweet sobre isso. Eu tenho muita dificuldade em fazer reviews de álbuns que saem, que saíram o quê? Na semana passada?
Pois sim, eu sei, a coisa tem de deixar assentar.
Eu preciso tempo para absorver, porque eu, se for a ver até ao longo da história, alguns dos meus álbuns favoritos, eu não gostei deles à primeira audição. Pois,
sim, isso acontece.
Então eu não gosto de estar aqui a dizer, sim, e faz-me imensa confusão a malta.
E tu foste muito empurrado para a parede, tipo, mal eles saíram, tipo, já havia uma grande expectativa, qual é que vai ser mais famoso, qual é que vai ter mais ouvintes, qual é que vai não sei o quê, qual é que vais gostar mais, tipo, calma. Mas eu acho que também tem a ver com a relação que eles próprios se colocaram nessa situação.
Sim, claro.
O Kanye West quer, ele adora essa coisa. Mas então, tipo, eu do Kanye West, eu acho que ele deu muitas coisas à música e deu álbuns extraordinários. Eu acho que o Drake é quase piroso e é giro que seja, não faz mal nenhum.
Sim, sim, sim.
Mas também é aquilo que nós esperamos dele. Eu quero dançar com o Drake e quero ouvir coisas fixes. Mas de repente, evidentemente, para mim, o Kendrick Lamar é o outro campeonato.
Ah, sem dúvida.
Pronto.
Sem dúvida.
Evidente para mim, o Deus Frank Ocean é o outro campeonato.
Claro, sim.
Portanto, qualquer coisa que estas pessoas, que para mim são mesmo importantes, façam, eu vou analisar de uma forma bastante mais cuidada e com mais amor e com mais carinho e com mais atenção. Eu ouvi de passagem os dois álbuns do Drake e do Kanye West. Estão-me a ralar para o que eles estão a fazer. Acho só tipo, é só uma banda sonora fixe para eu ir para o teatro ouvir, estás a ver?
Certo.
Não é uma coisa que eu perco.
Eu acho que o Drake também tem muito o mérito de ter sido assim dos primeiros rappers a falar de sentimentos sem... Claro que todos falam direto ou indiretamente, mas demonstrar-se um rapper sensível, isso era muito no hip hop, isso não havia muito até, e ele foi um bocado até gozado no início quando apareceu, e acho super bacana um gajo que tem milhões de views e que é super respeitado hoje em dia no hip hop e que tem um discurso sensível e letras sensíveis,
porque
e
acho demonstra... que tu nunca tens de ter medo, porque há uma espécie de uma polícia do bom gosto a todos os níveis que está extremamente errada, porque havia uma senhora que se chamava Diana Vreeland, que foi a editora da Vogue americana, e era tipo completamente uma fora da caixa, e ela dizia que era absolutamente necessário ter um bocadinho de mau gosto num look. Se tivesse tudo perfeito, aquilo não tinha alma, nem tinha graça. E tu poderes assumir uma coisa de mau gosto e construíres um look com um detalhe de mau gosto e levares esse mau gosto com orgulho é uma coisa que dá uma personalidade que de outra maneira não terias. Olha, o Drake foi buscar o mau gosto do sentimentalismo. E é por causa disso que ele tem graça.
Isso está-me a remeter para uma conversa que estávamos ali a ter em off há bocado, quando estávamos a falar da estrutura das cidades e de cidades serem todas muito certinhas e outras serem assim meio desarrumadas. Parece que também vejo aí um paralelismo do tipo, às vezes as cidades que conseguem conciliar as coisas bonitas e arranjadas, mas com alguma sujidade e alguma desarrumação.
Tens de ter sempre luz e sombra. Isto é um bocado piroso.
Mas agora, voltando um bocadinho atrás dessa questão do cancelamento e ao mesmo tempo da questão daquelas pessoas que se acham do politicamente correto, qual é que é a tua visão de quando ouves uma pessoa a queixar-se que já não pode dizer nada por causa do politicamente correto? O que é que tu achas sobre isso?
Eu acho que...
Achas que estamos mesmo com menos liberdade, como eu às vezes ouço pessoas a dizer, ou é um bocado
Eu acho que nós sabemos mais coisas acerca do mundo. Acho que há uma diferença enorme entre ter liberdade de expressão e dizer as coisas que podem ser ofensivas e tu sabes que estão a ser ofensivas. Eu acho que não vale dizer qualquer coisa.
Ok.
Eu acho que esta coisa de que as pessoas acham-se no direito de emitir qualquer opinião em relação ao que quer que seja, mesmo que isso seja ofensivo para uma determinada comunidade, acho que vamos lá com muita calma. Eu não sei como é que isto se pode controlar, porque depois tens sempre as pessoas, ah, é censura isto e não sei o quê, e logo a esquerda, que sempre foi muito mais contra a censura, está propriamente a trazer esses fantasmas de volta. Houve uma discussão que aconteceu durante os tempos da pandemia que teve a ver com o tratamento da informação e da maneira como, neste tipo de situações, que são situações de calamidade pública, tu tinhas todos os meios de comunicação social, jornais, rádios, televisões, etc., a fazerem exatamente o contrário do Cândido. Em vez de verem o copo meio cheio, viam sempre o copo meio vazio. E davam-te sempre uma visão super trágica, diária, ao longo de um ano e tal, sobre a realidade. E tu sabes que tens muitas pessoas que são muito expostas e que não têm filtros a este tipo de informação, e criaste uma espécie de uma paranoia coletiva em relação àquilo que estava a acontecer, e eu acho que isso é bastante prejudicial. Aquilo que a certa altura houve um abaixo assinado, assim, uma espécie de chamamento de atenção, foi assinado por uma data de pessoas, de realizadores e políticos, etc., que tinha a ver com a necessidade de haver uma regulamentação da informação que era veiculada neste tipo de situações, que não é a censura. A mesma razão pela qual tu não podes permitir aquele atrasado mental do Chega, tem os discursos todos na Assembleia da República, uma vez estava a dizer não sei o quê, porque isto é uma vergonha, e o Presidente da Assembleia da República disse, desculpa, mas o senhor não pode estar, quer dizer, a partir do momento que está a dizer que isto é uma vergonha, está a pôr em causa o trabalho de todas as pessoas aqui, está a fazer um péssimo, e o gajo, a próxima coisa que fez foi fazer um outdoor em frente à Assembleia da República com a palavra vergonha. Tu pensas assim, este homem tem o direito de dizer aquilo tudo que diz? Tem. Este homem devia ter o direito de, por exemplo, o ataque que ele faz à comunidade cigana é só eu acho que isso sim é um crime, porque ele está a transformar uma realidade, está a alterar uma realidade, porque tu tens o rendimento social de inserção. Pronto. Imagina que isto é o dinheiro todo do Estado,
certo?
E tens isto, que é o dinheiro que o Estado aplica para
o rendimento
social de inserção. Dentro do rendimento social de inserção tens isto, que vai para a comunidade...
Não sei quanto é que mas é
menos,
muito pouco. Muito.
Vai para a comunidade cigana. Dentro da comunidade cigana recebe alguns que estão a receber indevidamente. Como? Existe noutras comunidades, brancos, negros, o que seja, há sempre pessoas... O ser humano arranja sempre maneira de controlar o sistema e de fazer uma aldrabice.
Claro.
Agora... Aquilo que, como tu agarras num facto e de repente transformas aquilo num grande acontecimento, e começas a pensar assim, vá, a comunidade cigana, para roubar tanto como o Ricardo Salgado roubou numa hora, demorava 100 anos.
Não, sem dúvida.
Porquê é que ele não se indigna com o Salgado?
Porque isso não dá voz.
Indigna-se assim mais ou menos, estás
porque
a ver?
Isso...
Agora, como as pessoas têm esta coisa assim um bocado meio irracional com os ciganos, de os ciganos... Pá, isto é que é um crime.
Não, sem dúvida.
Esta coisa, tipo assim, esta pessoa tem liberdade de dizer isto? Sim, mas também tem de ser responsável por aquilo
que
diz.
Sim, porque está a fomentar o ódio, né?
Porque está a fomentar o ódio. E tu podes ter a liberdade de expressão, mas também tens de sofrer as consequências daquilo que tu dizes. E se aquilo que tu dizes não é correto, está a incitar o ódio, está...
É mentira, muitas das vezes, como ele
faz. A maior parte das vezes é mentira. Então tu tens de perceber que isto é um pau de dois bicos, não é? Quer dizer, ok, dizes aquilo que queres, mas também tens de sofrer as consequências.
Claro.
Não é tipo, dizes aquilo que queres e ponto.
E pronto.
Tipo, não atiras uma bomba para uma sala e foges. Não, agora ficas lá a ver o que é que se passa. E és responsável por aquilo que aconteceu.
Sim, sim, ele é... Ele ainda por cima, pronto, esse é uma pessoa... ele faz uma tese de doutoramento a falar sobre minorias e sobre... a forma como a privacidade das minorias é respeitada. Estas pessoas são
muito fucked up da cabeça. É. Muito.
Ele parece que... Eu acho que a maior motivação dele é ego e poder. Não é dinheiro, não é nada. Claro. Ele quer que falem dele. Ele sabe, ele sabe verdadeiramente que aquilo está a falar não é substancial. Sim. Agora, eu, pelo menos é a interpretação que eu faço, mas ele percebe que isto é um tipo de discurso que vai ter adesão na sociedade portuguesa, particularmente ali na zona do Alentejo.
Mas em todo lado. Yeah. Eles fizeram um documentário agora que se chama How to Become a Tyrant, que é um documentário que está na...
Ah, sim, já ouvi falar.
Na Netflix, sobre os passos, que é produzido pelo anão do Game of Thrones, não sei como ele se chama.
Okay,
é produzido,
também não sei.
Ele é que faz a locução. E aquilo apresenta, é um bocadinho a gozar, tipo assim, queres ser um tirano? Queres governar um país? Queres ser um... Ficamos sem luz.
Ficamos sem luz.
Queres ser um...
Produção.
Mas aquilo que eles fazem, o que ele faz muito engraçado neste documentário é tipo, é quase como se fosse um tutorial de queres ser tirano, queres ser ditador, queres governar um país, então isto é o que tu tens de fazer.
Yeah.
E todas as pessoas que... do género do Ventura e tudo mais, eles não estão a inventar nada, eles estão a seguir uma cartilha. Toda a gente faz, é
o
tipo
Bolsonaro,
agarras numa minoria, seja ele qual for, e de repente demonizas essa minoria como se ela fosse de repente o grande responsável por todos os males da humanidade.
Sim, e todos os, ao longo da história, vemos isso a repetir-se N e N vezes.
Pronto. E a questão tem a ver com isso é manipulação de informação.
Não,
isso
são dúvida. Fake news.
E essas pessoas, a liberdade de informação, vamos lá com muita calma.
É, sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, agora para acabarmos em grande e falando de coisas boas, eu gostava de perguntar qual é que é aquela cena que tu já fizeste, pá, seja a nível pessoal, profissional, etc., que tu olhas e que dá mesmo muito orgulho, seja a nível profissional, seja...
Olha, eu não vou falar de nível profissional, vou só, porque ainda por cima a cena da música aqui ficou um bocadinho já para segundo plano, mas
não faz mal.
Mas isto, a música é uma coisa que faz muito parte da minha vida e eu orgulho-me muito de ter tido a liberdade e de ter esse tipo de sensibilidade para já ter chorado em concertos de uma forma absolutamente despreocupada. Aconteceu-me duas vezes, não é? Não me acontece muito. Aconteceu-me no auditório do Música Clássica em Madrid.
Ok.
Em que eu estava a ver um ciclo de... Aquilo era um ciclo de grandes orquestras e tinha-me arranjado um bilhete para um dia. E eles tocaram A Morte de Tristão e Isolda do Wagner e a certa altura ninguém se aguenta. Porque aquilo são 50 violinos assim... E aquilo é tão... Ficas primeiro sem respiração e ficas ali num suspense e depois... E isso, sentir esse poder da música e poder desfrutar disso de uma forma tão natural... não estava à espera que a segunda vez que me voltasse a acontecer isto foi em Paredes de Coura, num concerto da Patti Smith. Every night before I... Go to
sleep. Find a ticket. A sério?
Patti Smith deu um concerto que eu nem percebi, nem sei muito bem explicar o que aconteceu. Eu acho que também tem a ver com a altura de quando tu tens pessoas. Quando o mundo está numa altura com as pessoas erradas no poder e na altura, imagina, já estava este Ventura não vai ser nada nunca, mas é uma representação daquilo que está claro. De mal no resto do mundo. De repente há uns Bolsonaros, e há umas Marine Le Pen, e há uns Boris Johnsons, e há uns Trumps, e quando parece que está tudo perdido, e que não há esperança, de repente aparecem estas pessoas que sempre foram combatentes e sempre foram ativistas, de com o punho assim e a cantar People Have the Power e tipo a dizer para as pessoas não desistirem. Yeah. E de repente tu tens uma estás a ver Paredes de Coura, tem aquela coisa assim, aquele anfiteatro natural gigante, e tu tinhas tipo uma data de miúdos à frente a gritar e a cantar as músicas da Patti Smith, que é uma coisa que não sabia, e depois tinhas assim uma parte mais sénior, depois tinhas uma parte, e estava toda a gente completamente entregue àquela mulher, e eu quando olhei à minha volta eu não era a única a chorar, e acho que a música tem essa capacidade absolutamente extraordinária de unir as pessoas, de nos dar esperança ou simplesmente nos fazer dançar. É, sem dúvida. É uma das melhores coisas do mundo.
Olha, obrigado, Filipe, por esta conversa. Acho que podíamos ficar aqui mais uma hora, na boa. Isto se eu bati
a falar de música, pronto, praticamente.
Não, pá, isso é tranquilo. Claro que o podcast tem sempre por base a música, mas se a conversa for por outro lado, não vamos estar aqui
tá bem.
Em pôr música à força, né? Isto não é nenhuma cena de análise musical.
Sim, eu não sou especialista, sou um consumidor ávido.
Claro, eu também.
E completamente despreocupado. Eu não tenho assim grandes pruridos.
É isso. E é isso, malta. Ficámos aí mais um episódio, um grande episódio cheio de conteúdo, cheio de coisas para irem procurar. Vão ver os Perfeitos Desconhecidos. Perfeitos Desconhecidos.
Então, né? Perfeitos Desconhecidos. Estamos de quinta a sábado às 9 horas e aos domingos às 17h30 no Teatro Maria Matos. Em Lisboa, e ainda não posso falar de uma turnê que eu não posso dizer que não vai, que vai, que vai, vai haver, mas eu não posso dizer que vai haver.
Ok. só a malta que chegou até aqui ao fim é que vai ver isto, por isso. Tipo,
há uma surpresa no final.
É isso, malta. Olha, muito obrigado por ouvirem. Já sabem, se quiserem apoiar o projeto, está aí um link em baixo, é só se tiverem aí o PayPalzinho. Pronto, qualquer ajuda é bem-vinda. E é isso, malta. Muito obrigado. Estamos aí de volta. Daqui a 2 semanas, em princípio, há episódio. E é isso. Peace!
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.